Volta ao mundo em 180 discos. Aqui na Room, todas as quartas entre as 22 e as 24. Um programa de José Moças.
Quando vi o marimbondo, vinha voando azulindo, vinha. perto do muro da dobra, vi surgir um marimbondo. Vinhas unindo Cazuza, vinhas unindo Cazuza, vinhas unindo Cazuza. Era uma tarde em janeiro, tinha flores nas acácias, tinha abelhas nos jardins e vento nas casuarinas. Quando vi o marimbondo, vinha voando e zunindo, vinhas unindo e voando, vinha voando e zunindo.
Cazuza, Cazuza,
marimbondo, morde a tua filha no olho, marimbondo, morde a tua filha no olho.
Cazuza, Cazuza,
marimbondo foi branco quem inventou, marimbondo foi branco quem inventou. Quando li o Biabá me queria António Balduíno, meu primo que nunca o leu, ficou Zeca Camarão. Ei, Zeca, vamos os dois numa chunga, vamos farrar toda a noite, vamos levar duas moças para a praia da Rotunda. Zeca me ensina o caminho, sou António Balduíno. E fomos farrar por aí, Camarão na minha frente, nem verdiano se mete na frente, Zé Camarão. Balduíno vai no trás. Que moça levou meu primo, vai remexendo no samba que nem a nega Rosenda. Eu para aqui olhando só, eu para aqui olhando só. Que moça que ele levou, cabrita que vira os olhos, meu primo rei do Museque. Eu para aqui olhando só, eu para aqui olhando só. Meu primo está segredando Nossa Senhora da Ilha, que outra feiticeira. A moça o acompanhando, Zé Camarão a levou. E eu para aqui a secar, e eu para aqui a secar.
Volta ao mundo em 180 discos.
Mandei-lhe uma carta em papel perfumado e com letra bonita eu disse: ela tinha um sorriso luminoso tão quente e gaiato como o sol de novembro, brincando de artista nas acácias floridas, espalhando diamantes na fímbria do mar e dando calor ao sumo das mangas. Sua pele macia era suma a uma, sua pele macia da cor do jambo, cheirando a rosas, sua pele macia guardava as doçuras do corpo rijo, tão rijo e tão doce como uma boca. Seus seios laranjas, laranjas do loja, seus dentes marfim. Mantei-lhe essa carta e ela disse: caramba. Mandei-lhe um cartão que o amigo Maninho tipografou, por e sofre o meu coração. Num canto sim, noutro canto não, e ela o canto do não dobrou. Mandei-lhe um recado pela Zefa do Sete, pedindo, rogando de joelhos no chão, pela Senhora do Cabo, pela Santa Ifigénia, me desse a ventura do seu namoro. E ela disse que não. Levei a voz chica, quimbanda de fama, a areia da marca que o seu pé deixou, para que fizesse um feitiço forte e seguro, que nela nascesse um amor como o meu. E o feitiço falhou. Esperei-a de tarde à porta da fábrica, ofertei-lhe um colar e um anel e um broche, peguei-lhe doces na calçada da missão. Ficamos num banco do largo da estátua, afaguei-lhe as mãos, falei-lhe de amor, e ela disse que não. E descalço, como Monangamba, procuraram por mim. Não viu, ai não viu, não viu Benjamim. E perdido me deram no morro da Samba, para me distrair levaram-me ao baile do seu januário. Mas ela lá estava, num canto, moças mais lindas do bairro operário. Tocaram uma rumba, dancei com ela e num passo maluco voámos na sala, qual uma estrela riscando o céu. E a malta gritou, ei, Benjamin. Olhei-a nos olhos, sorriu para mim, pedi-lhe um beijo lá, ai, ara, ai, ara, ai, ara, ai, ara. E ela disse que sim, e ela disse que sim, e ela disse que sim. comboio, o malandro passa, passa sempre com a força dele. Ué, ué, e tequetém, 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 tequetém. O comboio, o malandro passa, nas janelas muita gente a bobear. Adeus, homem. Neganas bonitas, quitandeiras de lenço encarnado, levam canando Luanda para vender. E, aquele vagão de grades tem bois. Este dos bois leva gente, muita gente como eu, cheio de poeira, gente triste como os bois, gente que vai no contrato. Esse comboio malandro, esse comboio malandro já queimou. Quando esse comboio malandro descarrilar e os brancos chamar os pretos para empurrar, eu vou, mas não empurro nem com chicote, finjo só que faço força à cá. Comboio malandro, você vai ver só um castigo. Vai dormir mesmo no meio do caminho, você vai ver só um castigo. Vai dormir mesmo no meio do caminho. Ué, 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 ué. Flagelados do vento leste, a nosso favor não houve campanhas de solidariedade, não se abriram os lares para nos abrigar, e não houve braços estendidos fraternalmente para nós. Somos os flagelados do vento leste. Transmitiu-nos a sua perseverança. Aprendemos com o vento a balhar na desgraça. As cabras ensinaram-nos a comer pedras para não perecermos. somos os flagelados do vento leste. Morremos e ressuscitamos todos os anos, para desespero dos que nos impedem a caminhada teimosamente. Continuamos de pé num desafio aos deuses e aos homens, e as estiagens já não nos metem medo, porque descobrimos a origem das coisas. Quando pudermos, somos os flagelados do vento leste. De nos chamar irmãos, e as vozes solidárias que temos sempre escutado são apenas as vozes do mar que nos salvou o sangue, as vozes do vento que nos entranham o ritmo do equilíbrio, e as vozes das nossas montanhas estranhas e silenciosamente musicais. Nós somos os flagelados do vento. Todos os anos, para desespero dos que nos impedem a caminhada teimosamente, continuamos de pé num desafio aos deuses e aos homens, e as estiagens já não nos metem medo, porque descobrimos a origem das coisas. Quando puder, os flagelados do vento leste. Os homens esqueceram-se de nos chamar irmãos, e as vozes solidárias que temos sempre escutado são apenas as vozes do mar que nos salvou o sangue, as vozes do vento que nos entranham o ritmo do equilíbrio, e as vozes das nossas montanhas estranhas e silenciosamente musicais. Nós somos os flagelados do vento leste.
Volta ao mundo em 180 discos.
Deste anseio, deste anseio de te ver, deste receio de te perder, deste mais que bem querer que sinto, deste mais que bem querer que sinto, deste mal indefinido que me persegue, desta saudade que vivo todo entregue. Eu queria escrever-te uma carta, amor. Eu queria escrever-te uma carta, amor. Uma carta de confidências íntimas, uma carta de lembranças de ti. Lábios vermelhos como tacula, dos teus cabelos negros como diloa, dos teus olhos doces como uma conga, dos teus seios duros como uma boca, do teu andar de onça e dos teus carinhos. flores não encontrei por aí. Eu queria escrever-te uma carta, amor, que recordasse nossos dias. Nossos dias na capopa, nossas noites perdidas no capim, que recordasse a sombra, que recordasse a sombra que nos caía dos ambos, o luar que se coava das palmeiras sem fim, que recordasse a loucura da nossa paixão. A amargura da nossa separação. Eu queria escrever-te uma carta, amor, que a não lesses sem suspirar, que a escondesses de papai bambu, sonegasses a mamãe quiesa, que a releces sem a frieza, sem a frieza do esquecimento. Uma carta que em todo o quilombo outra ela não tivesse merecimento. Eu queria escrever-te uma carta, uma carta, amor, uma carta que te levasse o vento que passa, uma carta que os cajos e cafeeiros, que as hienas e palancas, que os jacarés e bagres sem entender para que se o vento a perdesse no caminho, os bichos e plantas compadecidos de nosso pungente sofrer. De canto em canto, de lamento em lamento, de farfalhar em farfalhar, te levassem puras e quentes as palavras ardentes, as palavras magoadas da minha carta que eu queria.
Suruma dos teus olhos, Ana Maria. Eu bebi.
deu suruma e ficou mesmo maluco, e ficou mesmo maluco. Agora eu quero dormir, quero comer, mas não pode mais dormir, mas não pode mais comer. Suruma dos teus olhos, Ana Maria, matou sossego no meu coração, matou sossego no meu coração. Eu bebeu suruma, oh suruma, suruma, dos teus olhos, Ana Maria, com meu todo vontade, com meu todo coração. E agora, Ana Maria, minha amor, eu não pode mais viver, eu não pode mais saber que meu Ana Maria, minha amor, é mulher de todo gente, é mulher de todo gente, todo gente, todo gente. Ana Maria, com meu todo vontade, com meu todo coração. E agora, Ana Maria, minha amor, eu não pode mais viver, eu não pode mais saber que meu Ana Maria, minha amor, é mulher de todo gente, é mulher de todo gente, todo gente, todo gente, menos meu, minha amor. Uma branca de uma onda a quebrar e vogar. Quando eu morrer, não me dê rosas.
Quando eu morrer, não me dê rosas. Quando eu morrer, não me dê rosas.
Dedos a correrem sem parar. Onda sobre onda infinita, como um mar inquieto, num jeito de nunca mais parar. Isso eu quero, mar. Morrer, ficar quieto, não. Sentir sempre no peito o tumulto do mundo, da vida e de nós. E eu e o mundo e a vida ao mar, o meu coração fica para ti, para ter em rosas, de nunca mais parar.
Volta ao mundo em 180 discos.
Meu Senhor. Quantas mãos estão aqui para me escutar? Quanto amor a semente perde a calma, é tão lindo ver as almas as canseiras desta vida, tanta manhã envelhecida, a escovar a jaqueta carcomida, fica um farrapo a brilhar. Cozinheira que se esmera, faz a sopa de miséria, a contar os tostões da minha féria, e a panela a protestar. Dás as voltas ao suor, fim do mês é dia 30, e a sexta é depois da quinta, sempre de mal a pior. E cada um se lamenta, isto assim não pode ser, que esta vida não se aguenta, o que é que se há de fazer? Corta a carne, corta o peixe, não há pão que o preço deixe. A poupar a notinha que se queixa, tão difícil de ganhar. Anda a mãe do passarinho a cartar o pão pro ninho, a cansar com a lama do caminho, só se sabe lamentar. as voltas ao suor. Fim do mês é dia 30 e a sexta é depois da quinta, sempre de mal a pior. E cada um se lamenta que isto assim não pode ser, que esta vida não se aguenta, o que é que se há de fazer? É mentira, é verdade, vai o tempo, vem a idade, a esticar a ilusão de liberdade, para morrer sem acordar. É na morte ou é na vida que está a chave escondida do portão deste beco sem saída. Qual será a solução? Dás as voltas ao suor. Fim do mês é dia 30 e a sexta é depois da quinta, sempre de mal a pior. E cada um se lamenta, isto assim não pode ser, que esta vida não se aguenta, o que é que se há de
fazer. Não gosto nada de ver meu filho na companhia desta gente. Desinquietam e ainda acabam por metê-lo nalguma. Está sempre a ler livros e não faz a vida dos rapazes da idade dele. É tão diferente do pai. Quando entrou para a fábrica, ficou satisfeito por ter trabalho. Ganhava pouco. Neste último ano passou a ganhar cada vez menos. Se continuam a fazer descontos, prefiro ser eu a deixar de comer. Que posso eu fazer, viúva de um operário e mãe de um operário? Mas preocupa-me que leia estes livros e que, em lugar de aproveitar a noite para dormir, vá a reuniões que só servem para desinquietá-lo cada vez mais. Ainda acaba por perder o emprego.
Se te falta a sopa para o prato, se te falta a sopa para o prato, como é que pensas comer? Como é que pensas comer? Se te falta a sopa para o prato, esta vida eu a renego e vou virar o bico ao prego. Debaixo da minha fome é o estado que se encobre. Para a sopa do meu menino, águas paradas não movem moinho. Se o patrão não te dá trabalho, se o patrão não te dá trabalho, onde é que está o salário? Onde é que está o salário se o patrão não te dá trabalho? Para acabar o desemprego, vou virar o bico ao prego. Andamos para aqui aflitos, porque o governo é dos ricos. Põe a miséria a render, águas paradas não movem moinhos. Os fortes riem dos fracos, os fortes riem dos fracos. O que é que vais responder? O que é que vais responder se os fortes riem dos fracos? Na unidade é que eu pego, para virar o bico ao prego. Milhões de trabalhadores são a força que tu fores.
anda para a luta comigo. Águas paradas não movem moinhos.
Não acho bem que distribuam folhetos destes na fábrica enquanto duram as negociações.
Aí vem o Alves. Sempre quero ver o que ele conseguiu.
Colegas, chegámos a um acordo.
Espécie de acordo. Ganhámos?
Apresentámos os nossos cálculos ao patrão e demonstramos-lhe que com a redução dos nossos 800 salários ele ia meter ao bolso 2.000 notas por ano. Tínhamos de impedi-lo, custasse o que custasse. E conseguimos-lo, após uma batalha de 4 horas.
Ganhámos ou não?
Colegas, a lixeira à entrada da fábrica representa um perigo constante.
Ganhámos ou não?
Sempre que se rompe o casaco do pobre aparecem uns doutores que descobrem que assim não pode ser, há que achar remédio, seja lá como for. Vão então negociar com os senhores, enquanto cá fora os trabalhadores ao frio esperam que eles voltem triunfantes com um belo remendo. Remendo sim, pois bem, mas onde é que ficou o casaco todo? Sempre que gritamos basta, temos fome, aparecem uns doutores que descobrem que assim não pode ser, há que achar remédio, seja lá como for. Vão então negociar com os senhores, enquanto cá fora os trabalhadores cheios de fome até que voltam triunfantes com uma bela côdea. Uma côdea sim, pois bem, mas onde é que ficou a carcaça toda?
Nós não precisamos só desse remendo, precisamos do casaco por inteiro. Nós não queremos ficar só com essa côdea, precisamos de comer o pão inteiro. Não nos basta que o patrão nos dê trabalho, precisamos de mandar nas oficinas, nos campos e nas minas, do poder de Estado. Disso é que precisamos. Mas o que é essa gente tem para oferecer? Remendos e côdeas.
Quando nós operários da fábrica Arial chegámos ao mercado, encontrámos com os manifestantes das outras fábricas, que já eram muitos milhares. Levávamos cartazes que diziam: operários, apoiem a nossa luta contra a redução dos salários. Operários unidos. Desfilávamos camaradeiramente. Cantava-se Internacional e outros hinos revolucionários. A nossa fábrica marchava diretamente atrás da grande bandeira vermelha. Atrás de mim seguia a minha mãe. Quando foram buscar de manhã cedo, ela saiu da cozinha já pronta. E quando lhe perguntaram onde ia, respondeu: vou com vocês. Tal como ela, seguiu-nos muitos outros, que o rigor do inverno, a redução dos salários e o nosso trabalho de agitação tinham trazido até nós. Antes de chegarmos à avenida, cruzámos alguns polícias. Não vimos soldados. Depois da esquina da avenida com a praça, deparou-se-nos subitamente um duplo cordão de soldados. Ao listarem a nossa bandeira e os nossos cartazes, houve uma voz que gritou: atenção, se dispersar ou disparamos, e fora com a bandeira, se estivermos a marcha. Mas como a retaguarda não parou, foi impossível nos defender e conter o avanço. E agora já havia tiros. Quando os primeiros manifestantes começaram a cair, estabeleceu-se a confusão geral. Muitos não acreditavam no que viam. Depois os soldados carregaram sobre a multidão. A minha mãe decidiu acompanhar-nos para demonstrar o seu apoio à causa dos trabalhadores. Os manifestantes eram pessoas honestas, dizia, e tinham trabalhado a vida inteira. É claro que havia desesperados que se empregaram na casa de tudo. E também a gente teve uma família demasiado fraca para poder entender-se. Continuávamos à frente e não nos dispersávamos quando os tiros começaram. Tínhamos a nossa bandeira. Era Luís quem levava e não tensionávamos pela gala. Não trocáramos uma só palavra, mas partimos de repente e entretanto, os abatidos e
abatidos.
A nossa, a vermelha. Queríamos que todos os trabalhadores vissem quem somos e por quem somos. Reconhecessem que somos os trabalhadores. Os que nos atacavam estavam-se com feras. Precisavam ganhar a vida e os patrões nos pagavam para isso. Mas todos acabariam por compreendê-lo. Por isso a nossa bandeira, a bandeira vermelha,
teria que ser levantada bem alto à vista dos soldados e de todos os outros. E eles não viram é preciso voluntá-lo. Hoje ainda ou amanhã, nos próximos anos, até ela voltar a ser vista. Pois julgamos saber, e muitos já o sabem, que ela voltará sempre a ser vista até o dia em que tudo será totalmente transformado. E esse dia aproxima-se. A nossa bandeira, a mais perigosa para todos os exploradores e todos os tiranos, a mais implacável, mas para nós trabalhadores a bandeira de combate decisivo. Por isso voltareis sempre a vê-la com alegria ou ódio, conforme a vossa opção nesta luta, só poderá terminar com a vitória completa de todos os oprimidos de todos os países do mundo. Mas esse dia era o horário risco que levava. Há 20 anos que pertence ao movimento. Foi um dos primeiros a divulgar no fábrica de tirantes profissionais. Lutaram por salários e por melhores condições de trabalho. Negociou várias vezes com os patrões em defesa dos interesses dos seus colegas. A princípio com franca hostilidade, mas depois admitiu que houvesse o caminho mais fácil. Se a nossa influência aumentasse, caber-nos-ia a nós também decidir. Viu, porém, que se enganou. Ando aqui com milhares de outros atrás, enfrentando como sempre a violência. Entregados ao nome da bandeira, perguntou. Não irei com juízes. É inútil negociar, dissemos. E a mãe disse. Não há razão para que deixes. Nada poderá suceder. A polícia não pode ter nada contra uma manifestação pacífica. E nesse instante, o oficial da polícia gritou. Entregue a bandeira. E o Luís veio para trás. E viu atrás da bandeira aos cartazes. E nos cartazes as nossas soluções. E atrás dos cartazes previstas da nossa fábrica. E nós ficámos a ver o que ele, ali junto de nós, onde nós varia com a bandeira. 20 anos de movimento operário, revolucionário, no dia 1 de maio, às 11 horas da manhã, na esquina da Avenida do Mendes Cinzeiro, que disse: não, 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 não haverá negociações. Muito bem, Luís Escandomas, é assim mesmo. Agora está tudo em ordem. Está disso ainda, mas não vou para a frente com a cara no chão, pois eles já o tinham abatido. E corremos alguns 4 ou 5 a segurar na bandeira. Mas ela caiu ao lado da minha mãe. Então a minha mãe, a serena, a pacífica, a camarada, curvou-se e pegou na bandeira. Entrega a bandeira, Luís, disse ela. Entrega.